Bom dia. Muito bem. Eu acabei de estar conversando ali com dois irmãos, aqueles do ginásio, vamos que eu vou ter que falar em línguas. Aí um deles olhou assim, pastor, eu disse, pois é, ele vai falar sobre línguas. Eu digo, claro, não é em línguas. Mas é uma continuação, como eu disse na semana passada, não é bem uma pregação, é quase uma aula. Uma palestra sobre evidências de que os dons carismáticos cessaram. Eu dei argumento baseado na lógica e estava vendo argumentos baseados em indicações da Bíblia de que isso iria acontecer. Então, no primeiro argumento, eu mostrei que apóstolos e profetas foram o alicerce da igreja. No segundo argumento, aquela passagem de 1 Coríntios 13, de 8 a 11, a ideia de desaparecimento de certos dons à medida que a igreja ia se aperfeiçoando, já falei. Argumento 3, mostrei que línguas eram sinais para incrédulos, principalmente para incrédulos judeus, como já mostrei, e que isso não tinha mais sentido nos dias de hoje. E agora eu vou continuar. Ok? Então, mais um argumento. Apenas três livros do Novo Testamento fazem listas dos dons: 1 Coríntios, Romanos e Efésios. Isso nós vamos ver com. Particularmente, que nós vamos ver cada dom, né? Então vamos examinar tudo isso. Mas, para argumentar aqui, de três livros em que Paulo fala sobre dons, né, nem fala, é a lista, uma série de dons, só tem um deles que Paulo toca no assunto dos dons carismáticos e línguas, curar, milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. É 1 Coríntios. É o único livro. Romanos foi escrito mais ou menos um ano depois de 1 Coríntios. Paulo não fala nesses dons. Faz uma lista de dons, mas não fala nesses. Efésios foi escrito uns 4 ou 5 anos depois de 1 Coríntios. Paulo não fala neles. Fala em outros dons, mas não fala neles. Isso sugere, não prova. Mas sugerem que esses dons foram cessando à medida que a igreja ia se desenvolvendo e o Novo Testamento se formando, como já expliquei lá num dos argumentos, lá em 1 Coríntios 13. Um reforço a essa ideia é que, mais ou menos 8 anos depois de 1 Coríntios ter sido escrito, Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 23. E ele se refere a constantes enfermidades de Timóteo. E sugere que ele tome vinho, como remédio, no caso, uma medicação, no caso. Mas claro que chama a atenção que ele não faz qualquer alusão a dizer assim: procure um irmão com dom de cura para resolver o seu problema aí na igreja. Se é que ele próprio não tinha, eu não sei se quem tinha o dom de cura curava a si próprio, não sei. Mas é curioso que Paulo não toca no assunto e ele sugere remédio, no caso, vinho, mas medicamento. Era o propósito. Então, é impossível não pensar. Será que esse dom já havia cessado a essas alturas, 8 anos depois de ele ter escrito 1 Coríntios? Ou pelo menos, se não cessado totalmente, mas diminuído grandemente, ou usado de uma maneira assim tão rara e tão específica que Paulo nem tocou no assunto para Timóteo? Sugestões apenas, são argumentos, como eu disse, baseados em indicações bíblicas. Terceira classe de argumento, argumento baseado na lógica, argumentos baseados em indicações da Bíblia, e vem um argumento muito forte, por um lado, por outro, talvez não tanto, é a história. Então, você basear alguma doutrina ou algum ensino, legislar em cima disso, numa igreja, adotar como uma doutrina da igreja, ou uma crença da igreja, ou coisa assim, com base na história, com base no que tem acontecido, não é aceitável e é até perigoso. O que se faz é buscar Bíblia para mostrar a base de alguma doutrina ou de algum princípio que a igreja tem. Mesmo que não tenha na Bíblia aquele assunto, e a igreja adota um certo tipo de assunto, mas vai buscar na Bíblia. Exemplo, namoro. Chama namoro misto, de crente com não crente. Não vai ter uma passagem na Bíblia que fala do assunto. Para começo de conversa, não existia nem o namoro da maneira como conhecemos hoje. Então, essa relação, geralmente, entre jovens que nós conhecemos como namoro, bem estabelecido entre nós, e tem as regras, tem a ética, tem comportamentos, um mundo de coisas em torno do assunto do namoro. Já é algo bem estabelecido no nosso meio, na nossa sociedade. Aí você vai na Bíblia e não encontra uma só palavra sobre namoro. Aí que veio aquela minha dificuldade quando eu ia pregar nas igrejas, os jovens me perguntavam, pastor Mauro, ou doutor Mauro, antes de eu ser pastor, me chamavam de doutor, porque engenheiro e tal. Esse negócio de namorar com descrente, onde é que tem na Bíblia? Digo, não tem. Mas o pastor aqui proíbe. Como é que ele proíbe e não tem na Bíblia? Eu ria, né? Digo, isso aqui é casa de maribondo, né? Aí digo, olha, conversem aí com ele e tal. Aí eu ficava por acolá. Aí um dia eu digo, se eu não conseguir mostrar pela Bíblia que o namoro de crente com não crente não deve ser, não deve existir, ou deve ser proibido numa igreja, se eu não consigo mostrar, eu nunca mais vou dizer que é proibido. Embora nem pastor fosse, era só pregador. Mas eu não vou mais dizer. Por mim, aí o que eu fui buscar na Bíblia? Princípios. Não passagens específicas sobre o namoro, porque não tinha princípios. E encontrei, até com facilidade, 3 ou 4 princípios, e fiz aquele livrinho Coração Dividido. Hoje tem outro nome que eu me esqueci o nome. Mas é Coração Dividido desde o começo lá. Então, princípios. Então, a igreja, 2000 anos depois quer adotar um comportamento ao ponto de botar no estatuto, nosso estatuto hoje fala que é proibido pelo estatuto o crente namorar com alguém que não seja reconhecido como crente, e obviamente eu vou manter isso na minha proposta de emenda, tudo. Mas não tem uma passagem que você possa citar diretamente sobre o assunto. Tem passagens que você pode citar sobre princípios de pureza, de testemunho, de propósitos. São princípios que a gente junta e consegue basear bem. Então, a Bíblia é a fonte de doutrinas, comportamentos, costumes adotados por igrejas que querem ser bem fiéis às Escrituras. E a história, o que tem acontecido? Bom, é óbvio que línguas cessaram durante quase 2000 anos, logo é bíblico dizer que não tem mais língua, porque não tem mais mesmo, durante 2000 anos o Espírito Santo não operou mais língua, então aqui não faz ninguém falar língua não, porque historicamente desapareceu. não é saudável. Olha, nós estamos falando aqui de quase 2.000 anos. É muita história, gente. São muitas décadas. São 20 séculos. Mesmo assim, o peso que a igreja dá para um aspecto histórico deve ser bem modesto e nunca decisório. Né? Isso aqui decide essa nossa linha de atuação. Não. Agora, jogar no mato, como se diz, jogar fora, desprezar quase 2.000 anos de história de igreja cristã. Não está na Bíblia claramente isso aí, então vamos desconsiderar. Não é razoável. Então eu acho razoável se considerar o argumento da história como algo que dá um certo peso. Não mais do que isso. Há um livrinho que eu li, não está mais lá em casa, que está aqui na biblioteca, que um dia vai existir. Ela está por aí. Eu vou até recuperar esse livro, porque eu quis citá-lo e não encontrei em português mais. Bom, o meu está por aqui, não sei onde é que está. Aí fui buscar um inglês na internet e traduzir do inglês. Esse livro, os jovens deviam ler. Esse livro é bom, esse livrinho, pequeno. Na hora jovem, os adultos também, porque são jovens, né? Porque jovem que é ligado nesse assunto, o adulto já está em outra fase. Pelo menos os mais velhos na fé. Os mais novos também ficam querendo saber como é isso, com toda a razão. Movimento Moderno de Línguas, Robert Gromacki. Depois eu posso dar detalhes. Então, está na página 51 e 52 da tradução em português. Né? No outro é página 27. Tudo bem, eu vou ler. É longo, mas é o que de melhor eu já li sobre este assunto do argumento histórico, do aspecto histórico de línguas. É um resumo muito, muito bem feito. Abre aspas. O fenômeno de falar em línguas não é exclusivo da religião cristã. Ocorrências entre pagãos foram registrados no relatório de Wenamon, é um documento antiquíssimo egípcio, de 1.000 anos antes de Cristo, que já se falava em línguas entre pagãos. Nos diálogos de Platão, mais ou menos 350 anos de Cristo, e outros. A pitonisa de Delfos era um lugar onde se profetizava, era um lugar na cidade de Delfos, na Grécia, onde tinha um templo enorme dedicado a Apolo. Dentro deste templo tinha um lugar chamado Oráculo de Delfos, em que profetas e profetisas, chamava pitonisa de Delfos, a profetisa principal lá e tudo, e Piton é o nome de uma serpente, como vocês sabem. Então é envolvido, é muito ocultismo e tudo mais. E esse oráculo de Delfos foi um centro pesadíssimo na época para nobres, autoridades e pessoas do povo, seja o que for, ia a Delfos para consultarem os oráculos. O que os deuses tinham a dizer e os profetas e profetisas lá falavam o futuro e sugeriam e coisas desse tipo. Isso existiu entre 700 e 300 anos antes de Cristo, e se falava língua lá. E os adeptos das religiões de mistério teriam falado em línguas. No século XX, nos anos 1900 e tanto, ocorreu entre os islâmicos, muçulmanos ou maometanos, aqui tem maometanos, mas é a mesma coisa, os esquimós E os pagãos do Tibete e da China, nos anos 1900 e pouco, falaram em línguas, há casos registrados. Visto que Deus não é a fonte desse tipo de línguas de pagãos, esses exemplos mostram que o fenômeno pode ser duplicado por esforço satânico ou humano. No Antigo Testamento, há casos de fala profética acompanhada de ações físicas estranhas, caso de Saul, por exemplo. Mas não há indicação definitiva de que tenha ocorrido falar em línguas. Agora estamos na Bíblia. Os primeiros exemplos claros de glossolalia, glossolalia é esse fenômeno de falar em outras línguas. Os primeiros exemplos claros de glossolalia bíblica podem ser encontrados no Novo Testamento. Foi predito por Jesus em Marcos 16 e 17 e foi vivenciado pelos discípulos em Jerusalém, Atos 2, por Cornélio em Cesareia, Atos 10, pelos discípulos de João Batista em Éfeso, Atos 19, e pela igreja de Corinto, 1 Coríntios 12 a 14. Essas passagens serão discutidas mais adiante no livro. Na era pós-apostólica, que vai do ano 600 até do ano 100 a 600 depois de Cristo, um período muito grande, cinco séculos. Na era pós-apostólica, falar em línguas cessou como atividade normal dos crentes. Justino Marte, Irineu, Orígenes, Crisóstomo e Agostinho, grande Agostinho, é o mais badalado dele todos em termos de teólogo e filósofo cristão e tudo isso. Embora tenha muitas coisas que a gente concorda e muitas coisas que a gente não concorda. É um misto muito grande em termos de do que nós entendemos hoje como sendo as doutrinas corretas. Mas foi um gênio, sem dúvida, escreveu coisas belíssimas. E Agostinho e esses outros nomes grandes também, embora alguns são meio estranhos, como Orígenes, mas todos eles testemunharam esse fato. Que fato? Que não estavam se falando em línguas. Claro que alguns depois de Agostinho, porque Agostinho morreu em 400 e pouco depois de Cristo. As únicas ocorrências do fenômeno apareceram entre os montanistas e um monge asceta, chamado Pacômio. As posições heréticas desses homens argumentariam contra a genuinidade da glossolalia bíblica entre eles. Aquilo que eu disse rapidamente, mensagem passada, que o assunto não era praticado línguas em igrejas respeitadas, vamos chamar desta forma, e alguns grupos meio isolados e meio heréticos, ou heréticos e meio, alguns falavam línguas, o que isso não dava uma autoridade bíblica para este assunto. É o que ele está dizendo aqui. Durante a Idade Média, que ele foi até aqui, ele tem ido de 100 a 600 depois de Cristo. Durante a Idade Média e o período da Reforma, que ele colocou 600 depois de Cristo, até 1648, que é o final da Guerra dos 30 Anos na Europa, alega-se que certos santos católicos romanos falaram em línguas nesse período aí. Novamente, por causa do fundamento doutrinário defeituoso da Igreja Católica Romana e a tendência de exagerar as realizações dos santos deles, essas afirmações devem ser rejeitadas. O intenso renascimento espiritual e doutrinário na Europa na época da Reforma não produziu casos de glossolalia. A referência a uma certa glossolalia de Martinho Lutero é espúria, ou seja, não tem base. E não se ouve falar sobre o assunto entre os reformadores, Lutero, Calvino e os outros. Passou em branco. O período pós-reforma, que ele toma aqui de 1648, que é o final da Guerra dos 30 Anos, até 1900, aquele, produziu uma onda de ocorrências de falar em línguas. Aí foi quando surgiu. O fenômeno apareceu entre os profetas Cevenais, Jansenitas, que é um grupo católico romano, Quakers, Irvingitas, Shakers, Mormons, e durante vários avivamentos do século XIX. Nenhum desses grupos pode ser considerado ortodoxo na doutrina ou na vida. A natureza do seu falar em línguas não está em harmonia com as experiências e regulamentos bíblicos. Então, chegamos no século XX. 2000 anos. O século XX viu o nascimento, o crescimento e a influência do pentecostalismo moderno. Tanto que o título do livro é Movimento Moderno de Línguas. É curioso, foi bem escolhido o título. Só o título já mostra que não é um movimento que vem desde o Novo Testamento. É algo moderno. O século XX, então, viu e tal a influência do pentecostalismo moderno. Este movimento, com ênfase na glossolalia, é uma força que deve ser considerada. Sua natureza será discutida no próximo capítulo. Fecha aspas e o livro continua lá. Então, quem tem interesse, arranje em algum sebo, alguma coisa, ou o exemplar que tem aí, não sei nem como é que está o estado dele aí, desse meu, que eu estou doando para a igreja. Pronto. Obrigado. Pastor Josias tem uma cópia. Nós, jovens, temos uma cópia deste livro, né? E não sei se a irmã Lúcia tem uma cópia também. Ela é a nossa mascote. Muito bem, fecha aspas. Agora eu falando de novo. Na minha opinião, não cabe aos conservadores, chamando conservadores os que não aceitam este movimento carismático baseado em línguas, mas que vai muito além, curas, profecias e tudo mais, não cabe aos conservadores provarem que línguas e curas cessaram. Isto é historicamente comprovado. Historicamente. E, biblicamente, vários indícios. Em nenhum momento falei prova. Penso eu que cabe aos carismáticos provarem que curas e línguas nos padrões bíblicos voltaram depois de estarem desaparecidos por quase 2000 anos. Eu entendo assim, cabe a eles provarem. Porque algo que estava sumido há 2000 milênios, não provem que cessou. Não, vocês provem que ressuscitou. Porque estava morto isso aí, 2000 anos. Tudo bem, é minha maneira de ver. Claro que eles vão ver o outro ângulo. Não, vocês é que tem que provar que cessaram. Ok. Basicamente é isso que eu tinha a dizer sobre as evidências. E eu vou encerrar com alguns pontos que deveriam ser explicados pelos carismáticos. E alguns eu já até coloquei na palestra passada. E agora eu vou alistá-los todos juntos, mostrando que é muito grande, creio eu, a massa de explicações, de demonstrações, de estudos que eles devem trabalhar para mostrar um trabalho que mostra que todas as indicações bíblicas não eram indicações coisa nenhuma, e que esses 2000 anos de história, ou o registro está errado, ou que, mesmo os registros estando corretos, mas voltou, pronto, porque o Espírito Santo quis que voltasse, então voltou. 2000 anos depois voltou, do jeito que era lá, há 2000 anos atrás. Pronto. Ok, mas mostrem, argumentem, estudem. Que era, inclusive, na época que eu me converti, mais de 40 anos atrás, era conhecido, isso pode ter mudado já um tanto quanto, mas era durante um bom tempo, era bem conhecido, que os pentecostais não tinham, ou quase não tinham, seminários. Não estudavam quase nada. Porque se convertiam, virava profeta, não é virava profeta, começava a dizer profecias e falando coisas misteriosas, mostrando um nível espiritual mais elevado do que o batistão de 40 anos, que não fala uma palavra em língua, coitado. Um nível espiritual muito modesto. Então já havia eles curando pessoas, fazendo, marcando dias na igreja de curas e tudo mais. Então, profecia, cura, milagre, é conosco. Estudar o quê? Se nós temos revelação direta, se nós temos contato direto com o Espírito Santo, ele fala por nós, do jeito que falava com os profetas, eu vou quebrar a cabeça, estudando, complicado, Velho Testamento, Novo Testamento, Israel, igreja, não, isso eu recebo direto. Não falamos desta forma, assim, tão elementar, como eu estou dizendo, mas a ideia era esta. E o fato é que aqui nós estamos examinando o motivo pelo qual eles não estudaram. Tudo bem, o motivo pode estar sendo examinado de uma maneira incompleta e tal, mas o fato não era duvidoso, era real. Praticamente não existia seminários carismáticos. 40, 50 anos atrás, e menos ainda no passado. Hoje, imagino que deva já ter mudado um bocado isso. Muitos que eram carismáticos ou são carismáticos têm estado mais moderados nisto. Alguns não falam com tanta eloquência como antes. Era muito comum, algumas décadas atrás, uma pomba como símbolo da igreja, coisa assim, indicando o Espírito Santo, numa inversão grosseira do papel do Espírito Santo na igreja, que é óbvio que o Espírito Santo ele tem o papel dele, como Deus que ele é, mas o papel dele no plano da salvação é apoiar o ministério de Cristo, tocando no coração, convertendo o pecador, convencendo o pecador do pecado, lembrando o que Cristo falou. Lembra disso? Tudo isso são verdades que vocês sabem muito bem. Então, o Espírito Santo, ele exalta Cristo, ele aponta para Cristo, ele leva a pessoa a Cristo, e uma vez convertido, ele ilumina, lembra o que Cristo disse e dá sabedoria para o crente entender. Esse é o papel do Espírito Santo. Não é na linha de frente da igreja. O Evangelho não é que o Espírito Santo salva pessoas. Então, o Evangelho é que Jesus Cristo morreu numa cruz e salva pessoas. O centro da igreja é Jesus Cristo. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Então, Deus Pai não tem muito a ver com isso, nem o Espírito Santo. Tem tudo, é óbvio. Deus é um só, mas as três pessoas, cada uma delas tem o seu papel ou a sua atividade mais básica dentro do plano da salvação. Na época, em 40, 50 anos atrás, o Espírito Santo era claramente mais exaltado do que Jesus Cristo. Claramente mais valorizado, mais exaltado. Pedia ao Espírito Santo, e os dons são do Espírito, né? Línguas e tudo mais. Então, incomodava essa maneira ilegítima, biblicamente falando, de colocar o holofote, o foco, sobre o Espírito Santo, desviando um tanto quanto de Jesus Cristo. Não é que ele não pregava sobre Jesus Cristo, né? Claro que não, eles pregavam que Cristo morreu, tudo mais, pelos pecados e tal, sim. Mas também pregava que podia perder a salvação, que essa é uma heresia muito grande. Então havia defeitos doutrinários enormes. Muito bem. Admito que hoje, com estudos e seminários que tem bem mais, podem ter diminuído mais isso. Pontos que deveriam ser explicados pelos carismáticos. Como se explica o desaparecimento de dons carismáticos logo depois da fundação da igreja, tendo assim permanecido por quase 2000 anos? Como eu disse, eu estou repetindo um pouco só para resumir e encerrar. Onde há indicação bíblica de que dons voltariam depois de haver cessado? Por que esses dons não são exercitados nos cultos, como manda a Bíblia em 1 Coríntios 13? Não são exercidos assim. Como se explica o carismatismo na igreja católica? Aliás, o carismatismo tem sido um ponto de contato entre evangélicos e católicos, pelo menos há algum tempo atrás. Como se explica a prática de línguas em grupos pagãos, inclusive índios, que Gromack não falou, mas é conhecido também, muito conhecido. Pela Bíblia, é o dom menos importante. Aliás, Paulo só cita o dom de línguas em um livro, 1 Coríntios, como já comentei, e quando discorre sobre ele, o dom de línguas no capítulo 14, é para repreender e para corrigir. Nunca é para exaltar e recomendar o dom de línguas, Paulo, embora nunca tenha proibido. Mas nunca recomendou, e a única vez que falou, o único livro que ele falou sobre o assunto foi para repreender excessos. Curioso. Então, como explicar que línguas têm sido o carro-chefe do movimento carismático, onde tem dado tanto valor exagerado e deformado ao dom de línguas? Paulo nunca mandou ninguém buscar dom nenhum, mas desejar os dons. Então, porque buscam de forma desesperada, às vezes até de modo obsessivo, doentio, o dom de línguas. Eu vi tantos relatórios de pessoas no chão e os outros em cima orando, orando, fala em língua, dá o dom para ele, dá o dom para ele, e ali implorando, 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 e querendo, insistindo e forçando para ele falar línguas. E muitos acabam falando. Língua era um sinal para descrentes judeus, como já comentei, dentro de um contexto da época, como cumprimento de uma profecia. Sinal é algo provisório e, de fato, sumiu logo no fim do século I. E agora é sinal de quê o dom de línguas? Então, que Deus nos ajude neste assunto difícil. Quando for conversar isso, vá com cuidado. Não pontifique, não queira provar nada pela Bíblia, que você não vai conseguir, mas não aceite de forma alguma, e não é algo biblicamente saudável, os dons carismáticos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a crescer em Cristo. Obrigado porque centralizamos em Cristo, sem tirar um mínimo valor do teu trabalho, ó Pai, em nós, do teu carinho protetor, da tua paternidade e do teu Espírito Santo, que nos auxilia tanto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.